Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o professor de Economia da Universidade Federal Fluminense, a UF, Vitor Araújo. Vitor Araújo, bom dia.
Bom dia, Anderson. Eu envio aqui minha saudação para você, para os ouvintes, para toda a produção do programa Faixa Livre.
Vitor, muito obrigado por você novamente estar aqui conosco no Faixa Livre. Vitor, eu não posso começar essa entrevista sem abordar o anúncio do Produto Interno Bruto Brasileiro em 2020 feito pelo IBGE essa semana. De acordo com o Instituto, o tombo da nossa economia ficou em 4,1% nos 12 meses do ano passado, um índice que, de certa forma, surpreendeu o mercado, que esperava uma queda mais vertiginosa. A verdade, Vitor, é que esse é o pior PIB de toda a série histórica. E não dá para jogar a culpa desse resultado só na pandemia. As escolhas da equipe econômica comandada pelo Paulo Guedes têm uma parcela importante nesse revés. Primeiro, eu queria saber como é que você analisa esse número, Vitor. Ele está de acordo com as suas expectativas?
Anderson, olhando em retrospectiva, de fato, esse número veio melhor do que se esperava, por exemplo, no início da pandemia, quando tinham projeções de queda de 8%, né? Coisas assim bem drásticas, bem mais drásticas, né? A queda de 4% é muito drástica, mas as projeções eram piores. Por exemplo, o governo Bolsonaro foi empurrado, né? Obrigado, né? Teve que engolir, né? Contra a sua vontade, um auxílio emergencial no valor de R$ 600, né? A equipe econômica, é sempre bom a gente lembrar, queria dar primeiro R$ 200, né? Aí a oposição foi forçando e aí você conseguiu chegar nos R$ 600, né? Depois, esse auxílio, ele ainda foi prorrogado pela metade, né? Caiu pela metade. Então, aí você tem aí né? São as opções feitas pela equipe econômica, né? E aí os dados do PIB vão comprovando algumas coisas que a gente já sabia. Primeiro, política fiscal consegue contrapor o ritmo da queda, né? Conseguiu, a queda teria sido muito pior sem o auxílio emergencial. O auxílio emergencial foi uma forma do governo, por meio da política fiscal, injetar dinheiro adicional na economia, injetar recursos adicionais, né? Então você segurou uma queda que teria sido mais drástica, né? Também funcionaram aquilo que a gente chama de estabilizadores automáticos, né? Pagamento de aposentadorias, pensões, né? Então, a preservação, né, dos salários, de servidores públicos. Você tem aqui mecanismos de preservação da renda e, portanto, da capacidade das famílias de realizarem seus gastos, né? É claro que o consumo das famílias também apontou para uma drástica queda, mas a gente sempre tem que sempre fazer esse exercício, né? Como é que teria sido sem a elaboração dessas políticas? Como teria sido se tivessem sido executadas as políticas originalmente concebidas pelo governo Bolsonaro, pela sua equipe comandada pelo Paulo Guedes, se o auxílio emergencial fosse de 200 e não de R$ 600, não é? E por outro lado, a opção do governo de cortar o auxílio pela metade no final do ano, não é? Em vez de pagar 600, pagou 300. E aí os dados vão mostrando isso, né? A recuperação perde fôlego no último trimestre, né? E não são só os dados do PIB que apontam isso, né? Todos os dados de acompanhamento da conjuntura também vão apontando para essa queda de fôlego no final do ano de 2020, né? Então, uma recuperação que vai. Você chega lá no final com a língua de fora, né? Quase sem fôlego para continuar, né? Quais são as perspectivas agora? As perspectivas já são para um primeiro trimestre de 2021 mais fraco. A gente já está aqui no último mês do trimestre sem o auxílio emergencial, né? Então, a economia já está sentindo essa perda de poder de compra de uma parte considerável da população. O mercado de trabalho não se recuperou. O mercado de trabalho continua operando com taxa de desemprego muito alto, né? O governo comemora uma geração aí de empregos formais, mas que nem de longe dá conta, né, de recuperar as perdas ou ainda de criar vagas suficientes para as necessidades da população, do próprio crescimento da população, dos novos entrantes no mercado de trabalho, né? Então é uma situação muito difícil, né? Aquele cenário de recuperação em V do Paulo Guedes, ele não se confirma, né? O PIB continua ainda muito abaixo do período pré-2015, né? Então a gente já está indo, né, para um longo período de recessão seguido de estagnação econômica, uma longa estagnação. Vejam, 2 anos de recessão, 3 anos de uma recuperação frágil, mais 1 ano de recessão que foi 2020, né? E agora as perspectivas para 2021 também não são muito boas, também em razão dessa inoperância do governo, né? Que já era para ter, desde o final de 2020, já era para ter articulado os meios de prorrogar o auxílio emergencial, né? Só está decidindo isso agora, né? 2 meses depois das famílias terem perdido essa fonte de renda, estarem passando muitas dificuldades e tudo isso que a gente tem acompanhado.
O problema maior não é apenas esse resultado para o PIB, Vitor. A grande questão é que nós começamos o ano de 2021 muito pior daquilo que era esperado pelo mercado financeiro. A pandemia, que todos imaginavam que iria recuar, só acelera no nosso país. O número de mortes aumenta sem controle. Os governadores são obrigados a restringir ainda mais a circulação de pessoas e isso tem um efeito devastador sobre a economia. E veja que eu não estou criticando a necessidade de lockdown, muito pelo contrário, é uma medida absolutamente necessária, mas é fato que ela traz problemas para a atividade econômica. Você crê que esse quadro de 2020 possa piorar em 2021, Vitor, com a ampliação da tragédia da pandemia?
Anderson, infelizmente, o Brasil vai se mostrar ser um triste laboratório para a medicina e para a economia, né? A gente vai, na realidade, comprovar aquilo que os modelos já previam, né? Não vai ser possível salvar a economia sem salvar as vidas, né? É isso que a gente vai perceber aqui ao longo desse ano de 2021. Ao que tudo indica, né? A gente não vai ter medidas tão drásticas de restrição da circulação, né? Os prefeitos e governadores estão muito parecem muito decididos em não tomar medidas mais drásticas de restrição, salvo algum outro prefeito, né, que tem sinalizado com medidas de lockdown, mas enfim, se não for uma medida articulada, né, a gente já percebeu que se não for articulada pelo governo federal, né, em comum acordo com diversos governadores e prefeitos, a população não adere, e em não aderindo o vírus circula, as pessoas vão morrer e a economia também vai sentir o baque, né, vai sentir os efeitos, né, os empregadores vão tendo seus funcionários adoecidos, né, muitos perderão suas vidas, né, as pessoas estarão assustadas, preocupadas em levar sua vida normal, né? Comer fora, ir ao cinema, né? Enfim, todas aquelas atividades que faziam a economia girar, né? Em período de normalidade, essas atividades vão ficando prejudicadas com o avanço da pandemia, né? O que deveria ser feito é aquilo que a gente tem insistido e que não foi feito pelo governo Bolsonaro, né? Você articular medidas de lockdown mais rigorosas, o governo federal, que é o único que dispõe da capacidade financeira para isso, deveria implementar políticas de preservação da renda dos trabalhadores, mas não essa preservação rebaixada da renda que foi o auxílio emergencial no valor de R$600, né? Mas tentar preservar, não é? O salário, inclusive, dos trabalhadores de rendas médias, né? Porque aí você preserva o poder de compra, né? E aí você consegue garantir que as pessoas fiquem em casa, e aí você faz um lockdown por um período menor, porque aí você garante a adesão da população, reduz a circulação do vírus, e aí você pode fazer a reabertura gradual, que na verdade é o que aconteceu em diversas outras economias, que sofreram um baque maior, né, na mensuração do seu PIB, não é? Mas que, se você olhar os dados ali mais desagregados, apontam para recuperações mais robustas exatamente por isso. Não é essa recuperação claudicante, não é? Porque se você não faz o lockdown sério, a recuperação não vem robusta, Não é? Quem dispõe do poder de compra, mas que dispõe das condições de permanecer em casa, vai permanecer em casa. Né? Então, o cenário para 2021, eu não vou me arriscar aqui a dizer se vai, né, se a gente, essa queda do PIB vai ser maior, se vai ser menor do que 2020, porque acho que esses são exercícios que também dependem muito do próprio avanço da pandemia. E quem sabe, né, a gente torce para isso, para que os governadores e prefeitos caiam em si e consigam articular medidas de lockdown mais duras, né, para manter as pessoas em casa, ainda que isso vá ter um efeito sobre as economias. Agora, como é que um prefeito adota um lockdown sem o apoio do governo federal? Porque ele perde arrecadação, né? Agora, por outro lado, os prefeitos e governadores, se for isso que os motiva, também têm se mostrado um bando de covardes. Porque então eles deveriam dizer: olha, eu só posso decretar um lockdown se eu tiver um apoio do governo federal para repor a renda da população, para fazer mais transferências de recursos para os estados e municípios, para que a gente não perca receitas. Os governadores e prefeitos também são covardes, porque eles têm que jogar essa responsabilidade em cima do governo federal, né? Se de fato a motivação dos governadores e prefeitos for essa, eles têm se mostrado um bando de covardes em não apontar a responsabilidade do governo federal, que é o único que ente federativo capaz de construir uma política de isolamento social, de lockdown, e ao mesmo tempo transferir renda para que a população fique em casa, não passe fome, né? Enfim, que possa articular todos os programas de auxílio para estados, municípios, né? Só o governo federal dispõe dessa capacidade, mas o governo federal não dispõe da vontade de fazê-lo. O projeto do Bolsonaro é esse projeto de genocida, de matar gente, né? E não se importar com as vidas perdidas.
Será que nem assim, Vitor, o governo se dá conta de que o motor de arranque para a retomada da nossa economia são os investimentos públicos, mesmo que ao custo de uma ampliação do endividamento? Não dá para dizer que é falta de sensibilidade. Parece que tudo isso faz parte de um projeto muito bem desenhado pelos ultraliberais, Vitor.
Exatamente, Anderson. Os ultraliberais não querem os programas de investimentos públicos, eles querem as privatizações para que a iniciativa privada possa operar as rodovias e cobrar pedágios, né? Possa, enfim, fazer as obras de infraestrutura e cobrar, né, as tarifas. Expandir os seus planos, a venda de planos de saúde, de planos de previdência, expandir a educação, né, e cobrar mensalidades, né? Então essa que é a intenção, né? Quer dizer, a gente sabe o que deve ser feito, né? Só que o pacto político em vigor não, impede, né, que essas medidas sejam realizadas, né? A agenda empresarial ainda é a agenda da retirada de direitos dos trabalhadores. Isso só é possível ser feito com taxas altas de desemprego. Então, essa política vai ser preservada ainda durante algum tempo. Parece que os empresários não estão satisfeitos com a reforma trabalhista do Temer, que já foi, né, o desmonte completo da CLT. Eles querem mais, né? Mas para poder conseguir arrancar mais, você precisa manter o desemprego alto, né? Você precisa manter os trabalhadores com medo de perder seus empregos, porque aí eles aceitam perder direitos, né? Preservando seus direitos. O Bolsonaro nunca escondeu isso. Ele nunca escondeu isso quando foi candidato a presidente, né? Ele dizia, né, o trabalhador tem que escolher entre querer direitos ou querer emprego, né? Ele foi muito claro na campanha eleitoral, não enganou ninguém, né? Então, enfim, a gente já sabe, nós já conhecemos quais são os instrumentos que devem ser desencadeados para sustentar o nível de atividade econômica e colocar a economia próxima do pleno emprego. O problema é que o pacto político em vigor impede que esses instrumentos sejam acionados.
Falando nos ultraliberais, Vitor, como é que você tem visto essas constantes rusgas entre a turma do Paulo Guedes e o Jair Bolsonaro? Houve essa troca no comando da Petrobras que rendeu muitas críticas, acompanhada da retirada do PIS e do COFINS sobre o diesel e o gás de cozinha, sem contar aquele aumento de impostos para as instituições financeiras para compensar as perdas. Eles conseguem aparar essas arestas, Vitor?
Veja, Anderson, o Bolsonaro foi deputado federal por 27 anos. Né? O último ano ele disputou a presidência e, enfim, desapareceu da Câmara dos Deputados. Né? Durante todo esse período, Bolsonaro votou todos os anos lei de diretrizes orçamentárias, leis orçamentárias, ele votou a cada 4 anos planos plurianuais, ele votou durante todos esses anos projetos de desoneração, isenção tributária, reoneração, votou projetos distintos, né, de natureza econômica, votou o teto de gastos, enfim. Durante 27 anos ele votou em matéria econômica e não sabe economia. Quer dizer, incrível, né? É incrível que ele tenha sido um deputado negligente, né? Que ou seguia a orientação da liderança, ou sempre desprezou, né, a necessidade de aprender sobre os assuntos que estavam em votação. Ou seja, ele sempre foi um oportunista, né? E nesse sentido ele foi um oportunista também quando percebeu que para capitalizar esse ódio à esquerda, esse ódio ao PT e aos demais partidos de esquerda, ele deveria se aproximar dos princípios liberais, né? Só que nem ele, nem os filhos dele nunca estudaram, eles não sabem o que é ser liberal. Ele tem ali algumas frases feitas sobre isso, né? E, sinceramente, eu acho que ele está pouco se importando com isso, né? Agora, isso quer dizer que ele não seja liberal, que ele seja desenvolvimentista? Não, eu vou concordar aqui com o André Singer, porque ele é movido por esse ódio à esquerda, né? A tendência dele será sempre executar essa agenda liberal, não é? Essa agenda que lhe dá sustentação, não é? Junto aos segmentos mais conservadores, não é? Junto aos empresários, não é? Porque essa é uma agenda que interessa a esses segmentos. Agora, por outro lado, ele também tem senso de sobrevivência política, não é? Ele sabe que a essa altura do campeonato ele já percebeu que essa agenda do Paulo Guedes está difícil de conseguir recuperar a economia, de gerar os empregos. Vamos nos lembrar, Anderson, que antes da pandemia, né, o Paulo Guedes já estava com uma espada sobre a sua cabeça, né, que o Bolsonaro tinha dito lá no final de 2019 que em 2020 a economia tinha que crescer pelo menos 2%. Né? O Paulo Guedes estava com esse desafio, né, de conseguir destravar a economia. O Bolsonaro já vinha demonstrando insatisfação. Né? E a tendência é que essa tensão vá se exacerbando, porque, como eu disse, não vai, tudo indica, né? Não vai, vão ter as medidas mais duras de isolamento social para o Bolsonaro se escorar e explicar a atividade econômica fraca. Né? Então, e ao que tudo indica, a agenda liberal, ainda que com esses episódios pontuais, ela vai sendo, né, destravada no Congresso Nacional, com, né, agora com a eleição do presidente da Câmara e do presidente do Senado mais alinhados ao Bolsonaro. Então, não tenho nenhuma ilusão. A agenda é liberal, né? O Bolsonaro tem convicção dela, mas tem alguns problemas aí pontuais aqui e ali, né? Ele precisa responder aos caminhoneiros, né? Então ele precisa dar uma resposta que, ainda que não vá se refletir na queda imediata dos preços, né, dos combustíveis, ajuda naquela construção da narrativa de que o Bolsonaro quer fazer, mas não deixam ele fazer. Não deixam ele mexer na Petrobras, não deixa, né? Quer dizer, ele é o corajosão, mas que não consegue, coitado, executar a sua agenda. Né? Então, então eu acho que o Paulo Guedes, nesse sentido, ele sabe que ele tem uma cobrança aí que é de natureza política. O Bolsonaro precisa do bom desempenho econômico para garantir a sua sobrevivência política, garantir a sua reeleição, e o Paulo Guedes está ciente disso. Né? Dá para apostar exatamente numa queda dele ou não, numa mudança de rumos? Eu acho que tem esse elemento ainda da pandemia, que pode ser que dê uma sobrevida aí no Paulo Guedes, porque dá para se escorar. Você pode dizer, olha, a economia ainda não decolou por causa da pandemia. O próprio Paulo Guedes já diz que tem que ter vacinação em massa para a economia se recuperar. Né? Então, são essas contradições, né, inerentes da política, né, da gestão política, da gestão econômica, né, e de um governo que tem no seu líder uma enorme dificuldade de lidar com essas contradições e de acomodá-las de uma forma mais apaziguadora.
Agora, Vitor, outro tema que está sendo debatido em Brasília é essa PEC 186, que ataca o serviço público, tira dinheiro do BNDES, sob o argumento da retomada do auxílio emergencial. O capital hegemônico insiste em medidas de ajuste fiscal para liberar o dinheiro do auxílio, dizendo que, sem essas medidas de compensação, o repasse de recursos à população pode afetar a inflação e aumentar o desemprego. O presidente da Câmara, Arthur Lira, já avisou que não criará uma nova exceção no orçamento. Essa desculpa do Ministério da Economia te convence, Vitor?
Não, Anderson, não convence, não. Isso aí é claramente uma chantagem, né? O governo, ele diz, olha, eu dou auxílio emergencial, mas, por outro lado, vocês têm que avançar aqui na agenda fiscal. É chantagem, é pura chantagem. Tá? Em 2020... a gente furou o teto, a gente pagou o auxílio emergencial, a gente pagou outros gastos associados à pandemia, a economia não quebrou e o mais curioso disso tudo, curioso não, né? Eu estou aqui falando aqui em termos de retórica, mas o mais interessante nessa história toda é que também as piores projeções de crescimento da relação dívida-PIB também não se confirmaram, não é? Porque o que se confirmou foi a existência dos efeitos multiplicadores decorrentes, né, do pagamento do auxílio emergencial, né, de preservação de parte da arrecadação. Né, que teria mergulhado ainda mais se o PIB tivesse caído ainda mais. Então, veja, tudo isso aí é chantagem. Tá? É possível pagar o auxílio emergencial sem ter que acionar esses gatilhos, né, desde que se tenha uma vontade política, né, uma disposição, né, de modificar os dispositivos legais, né, que hoje impedem, né, impedem que com maior fluidez esses pagamentos sejam realizados. Aliás, e a propósito, tudo isso só mostra a total inadequação das regras fiscais vigentes no Brasil, né? Quer dizer, na ausência dessas regras fiscais, o governo poderia ter tomado a decisão de pagar o auxílio emergencial e já tê-lo feito com muito mais rapidez, né? Ou seja, essas regras fiscais não servem para a população, elas não servem para sustentar a atividade e para garantir as condições de vida da população. Essas regras fiscais têm que ser derrubadas para já, o teto de gastos tem que cair, né? Todas essas regras que causam engessamento, né, do gasto, né, público, né, que com maior rapidez possa ser acionado, né, para poder enfrentar situações como essa, essas regras fiscais não servem, essas regras fiscais têm que ser derrubadas, Anderson.
E esse anúncio do Paulo Guedes, Vitor, de que o governo deve retomar aquele programa de suspensão de contratos de trabalho e redução de jornada para manter os empregos e aliviar as empresas. É uma medida suficiente para estancar a sangria, na sua opinião?
Anderson, essa medida vai ao encontro daquilo que vários colegas economistas e especialistas em mercado de trabalho têm apontado, que é o seguinte, que é o risco desses trabalhadores que tiveram seus empregos preservados em 2020, ainda que ao custo do rebaixamento do salário e da redução da jornada, né, esses trabalhadores possivelmente serão demitidos ao longo de 2021 por causa desse estado, né, de estagnação, quiçá uma nova recessão em 2021. Né? O que acontece? A economia mergulhou numa recessão e todos os indicadores de atividade econômica apontam para isso, né? O desemprego subiu, mas ele certamente teria subido mais, né? É como se os dados do mercado de trabalho, eles não estão conseguindo, quer dizer, eles captam que os empregos foram preservados, né? Mas certamente eles não captam que houve uma perda de renda desses trabalhadores, né, que tiveram seus salários reduzidos ou em 20%, ou em 50%, ou em 70%. Isso quando o contrato não foi interrompido, né, e, portanto, a renda caiu a zero. E aí também tem uma transferência também do governo que também paga uma parte, né, para o trabalhador, né, equivalente ao que seria o valor do seguro-desemprego, né? Então, quer dizer, você mantém uma parte, você preserva uma parte da renda, outra parte o trabalhador perde, né? Então, os dados do mercado de trabalho, né, a estatística de desemprego, ou melhor, de taxa de desocupação, ela permanece, né? Digamos assim, eu vou aqui usar com muitas aspas, por favor, maquiada, né? Quer dizer, não é que está maquiado, esse emprego efetivamente não foi perdido, né? Efetivamente esse emprego foi preservado, mas ele foi preservado em condições de muita fragilidade, né? Para o trabalhador que ocupa essa vaga e que teve o seu salário reduzido, né? Então, como há uma grande probabilidade de, passado esse período em que o trabalhador não pode ser demitido, né? Caso o empregador tenha aderido a esse dispositivo, o governo está querendo prorrogar, né? É uma forma de tentar manter um indicador de taxa de desocupação nesse patamar que é alto, né? Mas que certamente seria muito mais alto caso esse dispositivo não fosse acionado, né? Em lugar disso, né, eu insisto nesse ponto desde o início da pandemia, né, o governo deveria, em lugar disso, ter adotado medidas mais arrojadas de preservação da renda desses trabalhadores, né? Ter se comprometido a pagar, né, algum percentual, vamos supor, entre 80 e 100% dos salários desses trabalhadores, para que eles não tivessem uma perda do seu padrão de vida, como aconteceu com muitos trabalhadores, né? Então, essa medida ela é muito muito triste, né? Porque você está dizendo para o trabalhador, você vai ter o seu emprego preservado, mas o seu salário vai ser rebaixado e, portanto, as suas condições de vida também serão rebaixadas. Isso é muito triste.
Vitor, eu não posso encerrar essa entrevista sem antes te parabenizar pelo lançamento do livro A Economia Brasileira de Getúlio a Dilma, Novas Interpretações, pela UCTEC Editora, do qual você é organizador, ao lado do também professor e economista Fernando Matos. Aliás, vocês também são autores de dois ensaios no livro, que também conta com a contribuição do Eduardo Costa Pinto, da Denise Gentil, além de outros grandes nomes da economia nacional. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa obra, Vitor, que eu te confesso que quero muito adquirir.
Anderson, eu queria agradecer a você e à equipe do programa Faixa Livre por esse espaço também de divulgação desse livro, que é resultado de 5 longos anos de um trabalho coletivo que envolveu professores e professoras e também estudantes egressos de mestrado e doutorado, todos imbuídos nesse esforço de oferecer aquilo que a gente está chamando aqui de novas interpretações para essas mais de 8 décadas de economia brasileira, né? É um trabalho que envolveu colegas daqui da UF, né, da Universidade Federal Fluminense, também da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, colegas da Mackenzie. Enfim, um esforço bastante bastante grande e que a gente tenta oferecer o que a gente está chamando aqui de das novas interpretações. Na verdade, a gente está construindo aqui um esforço de revisitar a história econômica do Brasil e tentar oferecer para o leitor as interpretações não ortodoxas para todos esses eventos, né? Quem acompanha aqui, né, as nossas contribuições aqui no Faixa Livre, não só a minha, mas também dos diversos colegas, alguns deles aqui autores do livro, como Eduardo, a Denise, quem acompanha, né, a essa altura do campeonato já percebeu que a gente reivindica um outro padrão interpretativo, por exemplo, das crises econômicas e dos episódios de recuperação, né? Por exemplo, na tradição ortodoxa, né, liberal, os episódios de crise econômica em geral são associados ao populismo, né, ao Estado gastador, ao estado que emite moeda e aí provoca inflação, né? E os episódios de recuperação normalmente são explicados pelas reformas, pelo ajuste fiscal, né? Pela, entre aspas, né? Responsabilidade na condução da política fiscal, da política monetária, né? Então a gente vai tentando apresentar para o leitor evidências a partir de outros referenciais teóricos, né, que vão, por exemplo, explicar a inflação a partir de custos, né, que vão mostrando, né, a importância do jogo político, né, em diversas decisões que são tomadas, a questão do setor externo, né, e das opções que alguns episódios de acirramento da restrição externa vão colocando, né, vão dificultando, vão reduzindo o leque de opções, né? Enfim, a gente vai buscando outros caminhos à luz de outros referenciais teóricos, outras abordagens teóricas, para explicar todos os episódios e de uma forma mais sistematizada, né? O leitor, a leitora que for adquirir esse livro, tem que ter a certeza de que vai encontrar ali trabalhos sérios, esforço científico. Né? Na verdade, eu costumo dizer que esse é um esforço de militância científica coletiva, né, para a gente conseguir sistematizar num só lugar, né, essas novas interpretações, né, tudo sistematizado num só lugar, com qualidade, com rigor científico. Os episódios estão ali, né, eles podem ser utilizados, ele poderá ser utilizado em cursos de graduação e de pós-graduação em economia. Quem não for economista, vai conseguir ler, né? Talvez em alguns momentos pode esbarrar ali em alguma tecnicidade maior, mas é um livro também que também é acessível. A gente espera, né, que esteja numa linguagem também acessível, muito embora ele seja escrito por economistas e voltado para economistas. Quem não foi economista, mas que tem aí acompanhado com algum afinco, né, todo esse debate que a gente tem feito aqui, inclusive aqui nesse programa do Faixa Livre, né? Obviamente os ouvintes não são todos especializados em economia, e a gente tenta traduzir essa economia para o ouvinte, mas a gente acredita que também ele está aí também numa linguagem que pode ser acessada né, pelo leitor mais interessado em aprender essas experiências, né?
Explica aqui para os nossos ouvintes, Vitor, qual é a importância de se conhecer momentos que ficaram marcados na história da nossa economia. Como é que isso pode fazer com que as pessoas entendam o presente e tomem como exemplo para o futuro?
Anderson, um exemplo são as lições que a gente pode aprender da política econômica adotada no passado, né? Nós temos, Anderson, episódios aqui muito recorrentes na vida, no debate político e econômico no Brasil. São sempre episódios muito recorrentes. Tem que fazer ajuste fiscal ou não tem que fazer? Tem que fazer reformas ou não tem que fazer? Qual que deve ser o formato das instituições, né? E o setor externo, como é que o setor externo nos restringe mais ou nos dá hora maior, hora menor margem de manobra, né, para as nossas escolhas. E o pacto político, como é que ele entra nessa história toda, né? É claro que o leitor certamente não vai encontrar todos esses elementos em todos os capítulos, porque a gente tem uma diversidade de autores, é uma obra autoral, no sentido de que cada autor teve. Autores e autoras tiveram total liberdade na elaboração dos seus capítulos, né? Então, certamente, alguns vão priorizar mais, por exemplo, a questão da política externa, outros vão priorizar mais a própria questão da política macroeconômica, outros vão priorizar, enfim, alguns episódios políticos, né? Enfim, então, a gente, leitor, a leitora, né, certamente encontrarão contribuições muito distintas, mas a gente vai aprendendo as lições do passado. Por exemplo, se a própria tradição ortodoxa, né, costuma explicar as crises pretéritas a partir do populismo fiscal, do populismo monetário e eles tentam extrair essas lições para o presente, né, a gente, por outro lado, também pretende extrair outras lições para o presente, em dizer que alto lá é política fiscal expansiva, não contrai o produto, expande o produto. Nós temos alguns episódios aqui que vão ser resgatados, que vão deixar isso claro para o leitor, né? A gente vai dizer alto lá, o que você está chamando aí de populismo, né? Na verdade, são medidas que podem beneficiar a classe trabalhadora, que podem, né, melhorar o nível de atividade, né? A gente vai perceber alguns episódios muito importantes em que o investimento público induziu o crescimento. A gente vai lidar com um modelo, né, de desenvolvimento concentrador de renda. Então, a gente também vai chamar atenção para esse aspecto, né? Então, nós temos aqui lições que a gente pode aprender da história. A história econômica tem uma importância muito grande nesse sentido, né? A gente revisita esses episódios e a gente pode aprender com esses episódios, né? A política econômica, ela não cai do céu, né? Ela vem respaldada, né, por episódios que a gente vivenciou no passado e que a teoria econômica tentou dar conta de aprendê-lo, né, num dado nível de abstração, né? Mas aí sempre uma combinação entre aquilo que a teoria econômica sugere e recomenda e aquilo que são as lições da história, né? O que acontece é que no Brasil nunca houve um esforço sistemático, né, de oferecer, né, num só lugar as interpretações não ortodoxas, né? A gente tem esforços, né, dois colegas, dos economistas da tradição ortodoxa, em construir esse esforço conjunto para dar conta desse longo período, né, a partir da sua visão. Mas a partir das visões não ortodoxas, a gente nunca teve nada sistematizado num só lugar. E aí esse foi o maior desafio desse livro, a gente conseguir sistematizar essas visões não ortodoxas num só lugar, e aí a gente vai certamente aprender novas lições, né? A gente pode, quem sabe, começar a incorporar essas novas lições que a gente vai extrair desses episódios para montar as próximas políticas econômicas. Quem sabe formar novas gerações de economistas, né, que consigam ter uma visão mais plural da economia, né, e perceber que os fenômenos econômicos têm natureza distinta, né? Que os economistas das próximas gerações possam perceber que são outras as relações de causalidade, né, apontadas pela teoria e respaldadas pelos episódios desse grande laboratório que é a economia brasileira durante esse período em tela.
Vitor Araújo, muito obrigado por você mais uma vez estar aqui conosco no programa. Eu quero te desejar um ótimo final de semana e deixar aqui o meu abraço.
Obrigado, Anderson. Eu agradeço mais uma vez a você, aos ouvintes, à produção do programa Faixa Livre. Mando um abraço para Celeste, mando um abraço para Natália e um abraço para todos os ouvintes.
Conversamos aqui com o professor de Economia da Universidade Federal Fluminense, a UF, Vitor Araújo. Vamos agora a um novo intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho.